8h21 e é da privatização da TAP, Eduarda, que vamos falar no ponto central desta sexta-feira.
Sim, um anúncio que foi feito ontem pelo Governo, primeiro pelo Primeiro-Ministro e depois também pelos Ministros das Finanças e das Infraestruturas, que deram mais explicações sobre esta decisão do Governo, a venda de 49,9% do capital social da TAP. Vamos conversar no ponto central com João Carvalho, diretor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense. João Carvalho, muito bom dia, muito obrigada por estar no ponto central da Antena 1. Penso que a primeira questão que os portugueses se colocarão é se vamos ter uma empresa melhor depois desta venda. A Pinto Luz explica o negócio no Expresso esta manhã, ou a decisão desta venda, como uma necessidade para a TAP, porque a empresa ou cresce ou morre, é a expressão que o ministro usa, para crescer precisa de sair das mãos do Estado. É drama político do ministro ou a TAP precisa mesmo deste impulso num mercado de aviação que sabemos é cada vez mais competitivo?
Ora, bom dia. Eu concordo plenamente com o Sr. Ministro, porque realmente a TAP precisa mesmo de crescer. A competição internacional é absolutamente brutal e tem que haver, inclusive, alianças entre várias companhias. E sem uma gestão preocupada só especificamente com esta empresa, não é? Livre de todas as teias que normalmente o Estado vai montando à volta dos seus serviços de produção de produtos económicos, se libertar dessas teias, eu julgo que uma gestão privada será sempre melhor que uma gestão pública. O setor público, a única coisa que tem que fazer, e acho que o ministro também foi claro sobre isso, é defender o interesse público. Há determinados parâmetros que têm que ser, obviamente, cuidados. Mas, inclusive, julgo que é inteligente a forma como o Governo está a fazer isto, porque conseguiu capitalizar o apoio do Partido Socialista, não é? Que se moderou e consegue-se realmente, em minoria, assim, aprovar este tipo de privatização. E depois, mais tarde, eu julgo que isto terá que evoluir, porque não faz sentido o Estado ter a maioria do capital deste tipo de empresas.
Não faz sentido porquê?
Porque precisamente os privados gerem melhor, a empresa precisa de crescer e precisa de uma gestão muito mais.
Mas a gestão já vai ser entregue aos privados, pelo aquilo que o Governo explicou.
Sim, mas continua a ser o Estado o acionista maioritário e ainda por cima com 5% também do lado dos trabalhadores, sim, que muitas vezes também têm complexizado a situação, não é? Com as sucessivas greves, que aliás levam a que nesses anos haja realmente prejuízos, mas a TAP tem tudo para ter imenso lucro, tem agora esta privatização que pode, de certa forma, repor algum do capital que o Estado já investiu e depois, calmamente, ir realmente ser ressarcido de todo esse grande investimento que teve de ser feito na altura, há 5, 6 anos atrás, por causa, obviamente, da crise do Covid. Não
é? Essa é uma das questões que se tem levantado muito, penso que os cidadãos também a levantarão, que é perceber se o dinheiro que foi injetado pelo Estado na TAP durante a crise, neste setor da aviação provocado pela pandemia, poderá ser ressarcido depois de concluído este processo de privatização e perante já uma nova gestão para a TAP. É realista pensar que esse dinheiro investido pode ser recuperado?
Ele pode explorar algum tempo, não é? Parte dele pode ser agora, com obviamente o encaixe de capital que os privados têm que fazer, mas não nos podemos esquecer que a TAP precisa de grandes investimentos para crescer. E como tal, não pode ser vendida e ser imediatamente ressarcido o erário público dos mais de 3 mil milhões que foram investidos. Agora, ao longo do tempo, portanto, o Estado é como tudo, tem muitas vezes negócios e faz empréstimos internacionais há 50 anos. Portanto, é curioso que há uns anos, no início do século XXI, acabamos de pagar uma dívida que tínhamos contraído no século XIX. Portanto, as coisas demoram muito tempo, mas podem chegar lá. Não é? Não há nada que impeça que uma empresa lucrativa como a TAP, que será com certeza, não possa ressarcir a um prazo mais ou menos longo o investimento que o Estado fez para salvar a empresa na altura, para manter realmente uma empresa de bandeira em Portugal.
Portanto, é uma incógnita nesta altura.
Não, a incógnita deixa de o ser a partir do momento que a TAP apresenta lucros e cumpre os contratos, que julgo que vão ser firmados com essa cláusula, não é? De ressarcir o erário público do investimento que foi feito.
Em seu entender, porque vai entretanto ser feito o caderno de encargos, o ministro também já disse que se a proposta ou as propostas não forem boas, que o governo não terá problemas em recusá-las. Não é possível prever tudo, mas o que é essencial que exista neste caderno de encargos de maneira a preservar aquilo que é a empresa nacional?
Sim. Bem, aquilo que já veio a público e que é óbvio para todos os quadrantes políticos, que é obviamente o ressarcir, obviamente, o erário público, já falámos, manter, obviamente, o hub em Portugal e agora com o novo aeroporto isso pode ser uma grande oportunidade, manter as nossas slots, nós temos obviamente slots relacionadas com a nossa diáspora, com os países de língua oficial portuguesa, portanto nós temos percursos que quase é exclusivo, que são muito importantes para a própria Europa.
Manter as rotas estratégicas que a TAP tem, não é?
Sim, manter isso no português. Claro que isto haverá sempre negociações, haverá que ter que ceder um pouco ali e acolá. Eu recordo-me sempre, quando foi da privatização aqui há uns anos, que, por exemplo, o aeroporto do Porto foi absolutamente desprezado, não é? Nessa altura. E isso acho que foi um erro estratégico, curiosamente, da gestão privada. Mas pronto, isso julgo que também o governo tem que defender. Isto é, tem que defender a coesão nacional. Tem que defender que Portugal não é só Lisboa, não é? E, portanto, tem que se manter algumas rotas que sejam essenciais para a população.
Uma última questão, João Carvalho. Estamos no final da nossa conversa. O governo português também diz que esta privatização terá impactos importantes na economia nacional. Que impactos é que podemos esperar na economia portuguesa?
Isto, como sempre, havendo investimento, o investimento cria riqueza, cria postos de trabalho. Portanto, a injeção de capital privado numa empresa que é uma grande exportadora nacional e com grande capacidade de gerar lucro, obviamente vai-se reproduzir economicamente. Portanto, isso aí são as leis da economia a funcionar. Qualquer investimento de milhares de milhões de euros que sejam feitos em Portugal, como está a acontecer, por exemplo, com o PRR, são reprodutíveis economicamente. Portanto, o impacto será sempre muito positivo.
João Carvalho, obrigada pela análise. O diretor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense, hoje no Ponto Central, para nos explicar um pouco melhor todo o contexto desta privatização da TAP, que foi anunciada ontem pelo Governo. Ela tem 4 fases, ainda vai demorar muito tempo de estar concluída. O Governo quer tê-la pronta dentro de 1 ano.